Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Campus Guaporé, o processo seletivo contínuo tem a prova no dia 30 de janeiro.
Cultura Guaporé revive sua história através do livro de Giovanni Balbinotti. Obra que será lançada em 20 de fevereiro, retrata aspectos territoriais, econômicos, políticos no período de 1892 a 1940.
Vereador Ronaldo Donida do PT destaca a atuação no Legislativo. Ele fala sobre as eleições municipais de outubro.
Lixão a céu aberto, terreno do poder público localizado no bairro Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho, está sendo usado para depósito irregular de resíduos por parte da comunidade.
Agricultores investem no armazenamento de água em Guaporé. Na propriedade da família de Maurício Betanin, na linha 8ª São Carlos, cisterna com capacidade de 120 mil litros foi instalada.
Estas e outras informações se confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde. Hoje, 21 de janeiro.
Com tempo instável em Guaporé região, temperatura 24 graus e 5 décimos.
Quarta semana, passaram-se 21 dias, faltam 345 para 2021.
Estação Verão Laminguante.
Santo do dia, Santa Inês.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 4,20, poupança 0,5%, TJLP 5,57%, a taxa Selic 4,5%. O grama do ouro está cotado em R$ 212,50.
Preço produtos agrícolas, saca do milho R$ 40, saca da soja R$ 78, fino tipo carne R$ 4,10 o quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na Matriz Santo Antônio.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Que chega da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. Nesta terça-feira, as áreas de instabilidade que ontem começaram a entrar lá pela fronteira com a Argentina, hoje devem se propagar mais pelo estado. Então, tem previsão de pancadas de chuva aqui na nossa região. Volta e meia, essas pancadas de chuva vêm intercaladas com períodos de nublado, daqui a pouco chove, daqui a pouco pode ter até alguma trovoada mais isolada. Mas não tem previsão de volumes de chuva significativos. Pelo contrário, são chuvas bem isoladas mesmo e com baixo acumulado. As temperaturas ficam na faixa dos 29 a 31 graus em média aqui na região, ou seja, a temperatura segue esse padrão mais elevado. Na quarta-feira, as instabilidades perdem força em grande parte do estado, mas por aqui ainda podemos ter alguma chuva. Ocorre de forma bem isolada, entre a tarde e final de tarde, na maior parte do dia o sol consegue predominar e as temperaturas, de novo, ficam nesta casa aí dos 30 graus por aqui. Já entre a quinta e a sexta-feira, voltamos a ter mais sol do que nuvens, o tempo fica mais firme e as temperaturas ficam com bastante, vamos dizer assim, amplitude. Pela manhã, a tendência é de uma temperatura mais amena, aí na faixa dos 16, 17 graus. Mas à tarde, as máximas vão oscilar entre 29 e 30. Os ventos vão estar soprando de leste e sudeste, por isso não é aquele vento quente. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real, no ar.
Agora 12 horas, 11 minutos.
Nós temos a presença do vereador do PT do município de Guaporé, Ronaldo Nido Moreta, que falará sobre sua ação dentro do Legislativo Municipal e também falando sobre a prestação de serviço que o vereador faz diante da comunidade. A Câmara de Vereadores, que nesse mês de janeiro ficou definido então o recesso, né, Moreta? Nesse mês de janeiro, o primeiro recesso já depois da reformulação da lei no município aqui de Guaporé, no Legislativo Municipal. Bom dia.
Bom dia, Galina. Bom dia aos ouvintes. É um prazer imenso estar aqui. É, o recesso anteriormente ele era de 60 dias e agora é de 30, né? Então, acho que foi até uma coisa boa, porque qualquer coisa que a administração precisa de um projeto urgente, a gente está por aí, né? E para mim nunca mudou nada, eu praticamente todos os dias eu vou igual na Câmara, né? Então eu gosto disso e ficou bom 30 dias, eu acho, para todo mundo, e qualquer coisa que o prefeito, a administração aí precisar dos projetos que sejam rápidos, a gente está aí para poder aprovar ou, enfim, analisar e fazer o município andar.
Notícias boas, o andamento também da obra do ginásio lá no São José, que já está lá estruturado, né, Moreta? Como é que está o andamento da obra lá do ginásio, que é um antigo anseio da comunidade do bairro e que vai servir para todo o município, né? Tudo que é feito na cidade serve para todos nós, né? Como é que está o andamento do ginásio?
Ah, está tudo bem, agora já foi coberto, né? Foi feito piso, agora na próxima etapa tem que fechar, é por etapas, né? É um processo natural. Está indo bem, e dizer, né, que a gente sempre diz que o que é feito em Guaporé, ele é feito para todos os munícipes, né? Então a gente fica tranquilo, é que nem nós temos várias coisas que a gente trouxe que serve para todos, né? Creches, aí tem o colégio, tem o posto, tu pode ver, esses dias também eu falei, o colégio Zaida Zanon hoje 50% não são pessoas do São José, é um colégio que está bem estruturado, está bem lá. Então, todo mundo ocupa, é que nem os postos do Aparecido, São José, ele abrange 7 mil pessoas que estão sendo, como é que se diz, que vão, que tem
atendimento,
enfim. Então, a gente fica feliz por ajudar. Procuro ajudar na saúde com recurso, que é para todo o guaporense, né? Agora a gente está pleiteando lá a ampliação do posto central, que é para todos os guaporenses, então a gente faz para todo mundo, e a minha luta é sempre para que todo mundo seja igual, para que eu possa ajudar com emendas que ajudem a todo mundo.
Secretaria de Obras, Agricultura, como é que estão os pedidos do vereador? Nessas secretarias também que você atua bastante, Moreta?
Tá tranquilo, sempre faço meus pedidos, né? Tenho um cuidado também, porque a gente mora aqui na cidade e tem que ter um certo carinho pela agricultura, hein? E agora é mais importante ainda que esteja as estradas boas, né? Eu falei até com o secretário, com o Farina, para que muitos lugares aí que tem as curvas muito fechadas, que abram, né? E ele disse que quando ele voltar agora de férias, eu tive uma conversa com ele, ele vai começar em vários locais aí fazer essa abertura de ruas, né? Então a gente fica satisfeito, faz sempre os pedidos, procurando orientar os secretários e o prefeito, porque o vereador é um elo, né, do povo, para ir lá fazer as reclamações. Então a gente está sempre fazendo, procurando apontar onde é que precisa, e não em tom de crítica, mas sim de solução, né? Então eu fico sempre conversando com essas pessoas, com os secretários, e graças a Deus estou sendo bem atendido e vou continuar fazendo o meu trabalho.
Demais pedidos da comunidade, Secretaria da Saúde, Agricultura, como é que estão os pedidos da comunidade, Moreta?
É, que nem eu sempre digo, né, a saúde é uma demanda muito grande, né, e hoje em dia as pessoas têm dificuldades, às vezes, de pagar as diferenças que a Secretaria até ajuda com tanto para a saúde, enfim. Então, a gente está sempre procurando ajudar essas pessoas, porque eu sempre digo, sou repetitivo, a gente pode pisar até no barro, mas não gosta de sentir dor. A pessoa quer ter saúde, né? Claro que é importante ter calçamento na frente de casa, ter tudo o que precisa, mas assim, eu sempre coloquei a saúde em primeiro lugar, porque a saúde, ela é, se tu não tem saúde, tu não consegue trabalhar, tu não consegue fazer nada. Então, eu tenho essa preocupação, por isso que quando eu posso estar ajudando na saúde, eu ajudo, porque é o carro-chefe de uma administração.
Escolinha, Moreta, você também sempre incentivou a escolinha com um trabalho muito bom, novamente, da sequência do PITA, né? Fez um ano maravilhoso, o ano de 2019. Como é que tem acompanhado a escolinha?
Não, acho que a escolinha aí do Marciano Nunes aí Eu tá de férias agora, mas está andando bem, né? Eu sempre procuro ajudar, olhar se tem alguma coisa que não está saindo direitinho, mas enfim, eu acho que está andando bem. Ele está conseguindo também encaixar crianças para fora de Guaporé, tem uma quantia grande de crianças, e eu fico satisfeito porque também eu tenho um pensamento de construir mais um campo em Guaporé, né? Não sei se vai ser esse ano ou ano que vem, para que realmente a escolinha tenha um lugar para ela jogar, né? Que daí o Juventude tenha um pouco mais de descanso, faz os jogos em Juventude e o treino seja em outro campo, né? O importante é nós não podemos deixar essas crianças na rua, né? Criança que não está na rua, ela não está pensando bobagem e está fazendo as coisas dentro do certo, né? Porque quando eu fui professor, 13 anos e meio, no colégio de manhã, iria na escolinha de tarde. Então, ela tem uma ocupação. É importante que o nosso município saiba disso e que deixe essa escolinha funcionando, que é muito importante. E o Marciano Nunes aí, que falo que é o Pita, ele é um cara muito esforçado, gosta disso. Então, a gente tem que botar pessoas em cargos que gostam de fazer o que estão fazendo, né? Então, isso é importante. E as crianças, eu falo com muitas aí, estão até com saudade já da escolinha, mas é que tem que ter o tempo certo para eles poder voltar. Mas então, tá tranquilo e acho que está andando bem.
Falando politicamente, tem alguma coisa acertada? Tem o disque-disque na rua? Como é que está a situação da política? Tem alguma coisa acertada do PT com qualquer outro partido?
Olha aqui, Galino, o que eu vou falar aqui é realmente o que eu acho e o que eu sei. Eu não fiz reunião com ninguém politicamente. Talvez o nosso partido fez, mas foi uma conversa formal. Dizendo a verdade, se tivesse acertado alguma coisa, esse microfone está aberto, viria aqui e falaria, mas não tenho acertado nada com ninguém. Eu, pelo menos, nunca participei de reunião nenhuma politicamente. Estou fazendo o meu trabalho, quem sabe, daqui um mês, dois, eu acho que vai ser, sim, definido. Mas eu, até agora, não falei com ninguém. Moreta não está acertado com ninguém, nem o PT, eu digo Moreta porque é eu que estou falando aqui agora. A gente, eu acho que as conversas vão sair agora no final desse mês pro mês de fevereiro. Então, o que falam na rua aí, na língua popular, é só fofoca. Fofoca, que é isso e aquilo, jogam para lá, jogam para cá. Mas por que se falam tanto, por que não vem aqui e diz se nós estamos acertados com ninguém? Estamos acertados com ninguém. E eu também não estou nem preocupado. Eu quero fazer o meu trabalho aí, junto com a comunidade. Depois a gente vê o que vai dar. O importante é que não tem nada. Quem confia em mim pode saber que não foi acertado nada com ninguém. E é verdade o que eu estou falando aqui. Eu, particularmente, não sentei com ninguém. Até fui convidado para sentar, mas tive problema, não pude. Então, não tem nada acertado. Eu creio que até fevereiro o pessoal vai se definir para um lado ou para o outro. E eu sempre digo aqui, para o lado que eu for, não é porque eu não gosto do outro lado. É, às vezes, pela simpatia, pela amizade, pelo entendimento que as pessoas que vão fazer um projeto têm, pessoas que possam ter a humildade de deixar a pessoa trabalhar. Então, isso que eu penso. Não é porque, muitas vezes, Galina, as pessoas pensam que tu tá lá do outro lado, tu é adversário, não é inimigo, né? Então, eu vejo muita coisa, se tu é de um lado, tu é bom, se tu vai pro outro, tu é ruim. Então, isso aí eu não dou bola, por isso eu digo, mas a verdade é que não tem nada acertado, a gente tem ainda que conversar. E a tranquilidade que eu tenho é que eu não tô preocupado com isso. Eu não estou almejando nada, ser prefeito, vice-prefeito ou vereador. Se o povo quiser, vai ter uma pesquisa. Se quiser que eu continue, as pessoas vão dizer na pesquisa se eu posso continuar. E se não, vou para casa também, eu deixar lugar para outro.
E o PT, como é que está, Moreta? Forte vem nesse ano 2020? Como é que está o grupo de trabalho? É difícil, né, estruturar o partido, sempre tem, né, os disque-disque, mas como é que está o PT nesse ano 2020?
Olha, eu tô satisfeito porque pessoas antigas do PT estão voltando para nos ajudar, né, porque o PT aqui de Guaporé não tem vergonha de nada. Nossa bancada, se tu perguntar para os prefeitos anteriores e do prefeito atual, a gente ajuda demais. Nós aqui do Rio Grande do Sul, digo, PT, tu não vê um que tem um problema de roubo, nada. Pode pegar, investigar, é tudo em outros lugares. Então, nós aqui não temos que ter vergonha, nós temos que ter orgulho do que a gente faz pro município. A gente ajuda, a gente aqui nunca teve um vereador do PT cassado. Nós, olha a nossa coisa, a gente faz o que é dentro da lei. Então, a gente não tem que ter vergonha de nada. Claro que vão nos procurar, nós vamos conversar com todos, mas eu digo que para ir junto, para fazer uma composição, a pessoa tem que ter afinidade. Pessoas que tu confie, que vai deixar aquelas pessoas do nosso partido trabalhar. Então, eu estou bem tranquilo, converso com todo mundo, mas politicamente eu não conversei com ninguém, então isso que jogam na rua é uma grande balela, não tem, isso aí comigo não tem duas palavras, não acertei nada com ninguém, eu fico preocupado quando eu levanto de manhã de resolver problemas e ajudar o município, isso é minha preocupação.
Este vereador Ronaldo Neda, o Moreta. Agora 12 horas e 22 minutos, na sequência, cultura. Guaporé revive sua história através do livro de Giovanni Balbinotti. A obra será lançada no dia 20 de fevereiro e retrata aspectos territoriais, econômicos e políticos no período de 1892 a 1940.
Jornal da Aurora, volta já! Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
12 horas e 27 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora. Vamos falar em cultura. Conhecer o passado, a história, o trabalho de um povo para construir um município é fundamental para que essa comunidade mantenha viva sua memória e caminhe a passos largos para o progresso. Guaporé ganha mais um presente com o lançamento do livro A Colônia de Guaporé, aspectos territoriais, econômicos e políticos, retratando o período de 1892 a 1940. O trabalho, que terá dois volumes, sendo este o primeiro, resulta da pesquisa do historiador Giovanni Balbinotti. Ele nos trouxe detalhes sobre o livro 1892-1942.
Um sonho, um livro que está se concretizando, que é fruto de mais de 6 anos de pesquisa, fruto de uma graduação, de um mestrado e um doutorado que eu vim desenvolvendo já há um longo tempo. Então esse livro que já está, nós já estamos em fase de publicação, ele está já na editora para diagramação e para impressão, ele conta aqui, é um livro que vem a abordar todo um primeiro ciclo de desenvolvimento, de fundação, de demarcação, de apontamento dos lotes, de encaminhamento dos imigrantes e dos colonos para suas terras, do desenvolvimento da agricultura, do desenvolvimento das primeiras agroindústrias do município. É um livro que vem de um anseio, tanto desde alunos meus que me procuravam solicitando materiais, desde professores que me procuravam solicitando também algumas fontes, de alunos que queriam saber um pouco mais sobre a história de Guaporé, e mesmo qualquer pessoa que fosse um pouco mais interessada pela nossa história, pela nossa cultura, pela nossa memória e pela nossa identidade. Como disse bem o Eduardo, esse primeiro livro, ele abarca desde a fundação da colônia de Guaporé, o processo de migração da Itália para o Rio Grande do Sul e para o nosso território, o processo de apontamento, o processo de demarcação das linhas, o processo de numeração dos lotes, o processo de deslocamento dos imigrantes, dos colonos que aqui chegavam até a colônia de Guaporé, o desenvolvimento das primeiras atividades agrícolas, o surgimento das primeiras agroindústrias, e todo um primeiro, como nós chamamos, um primeiro ciclo econômico, que envolvia a produção do milho, envolvia a criação dos suínos, envolvia os frigoríficos que produziam o chamado ouro branco guaporense, a nossa banha, o transporte carreteiro, as casas de comércio, o porto de General Osório, o porto que hoje nós chamamos de Mussum, que foi importantíssimo na época. E ele é um livro que também, que além de uma temporalidade muito grande, ele vem a abarcar uma territorialidade muito grande. Porque apesar da pouca tecnologia da época, a grande Guaporé, a colônia de Guaporé, o município de Guaporé, nesses primeiros 40 anos, tinha aproximadamente 1.922 km². Vinha desde Júlio de Castilhos, que hoje seria Vila Maria, passando por Casca, Vanini, São Domingos, Serafina, União da Serra, que na época era Borges e Medeiros, a sede nós aqui, própria Guaporé, passando aqui Dois Lajeados, São Valentim do Sul, Vespasiano Correia, até Mussum. Então é um livro que vem para realmente abarcar toda uma territorialidade, uma temporalidade, e que se fazia necessário para os nossos estudos, para a compreensão da nossa realidade econômica, da nossa realidade social, da nossa cultura como um todo.
Agora, se nós analisarmos a primeira parte, o primeiro livro, com o segundo, há uma mudança muito significativa na questão industrial, na questão também agropecuária.
É, exatamente. Esse nosso primeiro livro, são pouco mais de 500 páginas, um pouco mais de 500 fotografias, mais de 30 tabelas, recortes de jornais de época, recortes de periódicos de época. Justamente nós pegamos essa temporalidade porque ela tem toda uma dinâmica específica de funcionamento baseada nessas centenas de milhares de pequenas propriedades, nessas agroindústrias que beneficiavam esses produtos, esses gêneros coloniais, como nós chamamos, um sistema de transporte, um sistema de escoamento de produto e uma territorialidade muito grande. Nós recortamos até 1944 porque a partir dali, Guaporé passa por uma grande mudança, uma grande transição, nós digamos assim, desde a perda territorial, da emancipação desses 11 distritos que se tornaram municípios, como eu disse, Vila Maria, Casca, São Domingos, Vanine, Vila Oeste, Mussum, Vespasiano Correia e tudo mais. E essa perda territorial e esse início da decadência desses frigoríficos baseados na industrialização da banha, desses frigoríficos voltados para alguns produtos embutidos suínos, para o próprio curtume, para um transporte carreteiro, casas de comércio. Então Guaporé se vê literalmente obrigada a um processo de reinvenção, um processo de reinvenção econômica baseada nessas atividades de proeminência urbana. Passam a surgir as primeiras fábricas de joia. Lá, já ainda na década de 1910, passam a surgir essas primeiras fábricas de joia, 3 ou 4 famílias de ourives que emigraram da Itália, se instalaram na nossa colônia, posteriormente no nosso município. Surgem as primeiras grandes fábricas. Dessas fábricas, muitos e muitos aprendem esse trabalho artesanal, passam a abrir novas fábricas e, como uma grande árvore que a partir do tronco começa a ramificar, começa a dar novos frutos, nós chegamos a um Guaporé que hoje é um polo nacional a nível de joia, a nível de lingerie e a nível da indústria metal-mecânica. Então esse nosso segundo livro, que também já estamos na fase de todo esse processo burocrático, de correção de português, diagramação, organização das fotografias e tudo mais, abarca esse segundo ciclo econômico de uma Guaporé pós-emancipação, de uma Guaporé baseada já na indústria da joia, baseada na indústria lingerie, na indústria metal-mecânica e também nós não podemos esquecer na indústria calçadista, que foi muito forte no nosso município até alguns anos atrás.
O que, que te levou, Giovanni, a contar a história de Guaporé?
Veja só, Eduardo, primeiro que eu sou um apaixonado por história, sou um apaixonado pela minha profissão, sou um amante de todo esse processo já há muitos anos. E nós tínhamos já alguns livros maravilhosos. O livro da Carran e Dois Lajados, o livro do Giovanni aqui em Guaporé, que eram obras que foram marcos no início desse nosso estudo sobre a história de Guaporé. Mas nós ainda tínhamos grandes lacunas, nós ainda precisávamos contar, nós ainda precisávamos desenvolver, nós precisávamos analisar e compreender diversos aspectos da nossa história, da nossa memória, da nossa identidade. Precisávamos preencher algumas lacunas. Como eu disse, estudantes, hoje alunos meus que já estão a nível de curso superior, professoras, colegas minhas que trabalham a história regional, que trabalham a história municipal, e próprios amantes como eu da história, que ansiavam, que procuravam, que conversavam comigo sobre essa necessidade, sobre essa vontade de ter-se uma obra realmente aprofundada, um trabalho acadêmico, analítico, sobre a história, sobre o traçado, sobre o desenvolvimento de Guaporé. Como eu disse, já é um município centenário, que figurou como um dos maiores produtores a nível do Rio Grande do Sul, a nível do Brasil, inicialmente de produtos agrícolas coloniais, e hoje também com essas nossas brilhantes indústrias da joia, da lingerie, da metal mecânica. Então eu acredito que venha a preencher uma lacuna que era necessária, que um povo necessita da história, da memória, um povo necessita da identidade para saber, compreender aonde está e como e para onde, de que forma vai.
Como funciona a partir de agora? Já há uma data prevista para o lançamento? Como é que a comunidade guaporense, regional, possam adquirir e ter um pouco da história nesse primeiro livro?
Muito bem, Eduardo. Nós já estamos organizando aqui o lançamento oficial do livro. A minha esposa está cuidando dessa parte aí, que ela tem um toque mais caprichado. A Giovana já está cuidando. Nós pretendemos fazer o lançamento desse livro Nós, inicialmente seria agora no final de dezembro, mas em função de fechamento de semestre, fechamento do ano, viagens, alunos e toda uma correria que nós sabemos aqui que dezembro acaba afetando todo mundo, nós deixamos o lançamento desse livro para o mês que vem. Não é um livro que nós, quando eu digo nós, eu e o professor Tedesco, buscamos lucro, buscamos algo pecuniário. Nós estamos publicando ele ao preço de custo para os amigos. Eu tenho várias pessoas que já entraram em contato comigo. Nós vamos fazer também uma versão em PDF pela internet, para nós conseguirmos mandar por e-mail para quem quiser ler, quem quiser imprimir em casa, quem quiser usar como referência. E também nós vamos deixar algumas cópias nas escolas municipais, nas bibliotecas das escolas municipais, nas bibliotecas das escolas estaduais, na nossa biblioteca matriz aqui, para que todo mundo que queira ler tenha acesso a esse livro. Ou mesmo quem quiser ler, quem quiser emprestar, quem quiser adquirir para sua coleção, só conversar comigo, me chamar nas redes sociais, no celular, me encontrar na rua e dizer: ô professor, atendo mais por professor do que propriamente por Giovanni. Já estou mais acostumado como professor do que como Giovanni. Só entrar em contato comigo que a gente viabiliza aqui. De uma forma ou de outra, chega nas suas mãos.
O lançamento do livro A Colônia de Guaporé acontece dia 20 de fevereiro no Museu Municipal às 19 horas. Você é convidado a prestigiar.
UCS Campus Guaporé tem novo processo seletivo agora em 30 de janeiro. Prova de redação é uma das formas de ingressar nas graduações da UCS. O ingresso em qualquer momento do semestre também é possível a partir da seleção por aproveitamento de notas da redação do Enem ou de vestibulares anteriores da UCS. A próxima prova do processo seletivo contínuo da UCS acontece agora dia 30 de janeiro, quinta-feira, às 19h30, em todas as unidades universitárias. A taxa de inscrição é de R$ 20,00. Em Guaporé, a UCS tem abertas inscrições para cursos presenciais de administração, ciências contábeis, direito, pedagogia e os UCSTEC, de gestão comercial e de gestão pública. Mais informações em www.ux.br ou 3443-2212.
Na sequência, preocupação, lixão a céu aberto, terreno do poder público, localizado no bairro Nossa Senhora do Carpinheirinho, está sendo usado para depósito irregular de resíduos. E agricultores investem no armazenamento de água em Guaporé, na propriedade da família de Maurício Betanin, na linha 8ª São Carlos, cisterna com capacidade de 120 mil litros foi instalada.
Jornal da Aurora, volta já! Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 43 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para falar na preocupação lixão a céu aberto. A preocupação com a infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a febre amarela, dengue, zika vírus e chikungunya, bem como a proliferação de insetos, aracnídeos e outros animais peçonhentos em Guaporé, levou moradores da rua Aurora, proximidades da Câmara da Indústria, Comércio, Agronegócio e Serviços de Guaporé e também da agência do Senai a reclamarem do lixo que está sendo depositado de forma irregular em um terreno do poder público. Eles, além de estarem indignados com a falta de respeito e educação dos munícipes que depositam materiais no local, buscam uma solução urgente para a retirada dos resíduos. No terreno é fácil encontrar restos de materiais de construção, cadeiras escolares, pedaços de móveis, eletrônicos, sacolas plásticas, papelão, garrafas PET e outros objetos. Conforme a moradora que preferiu não se identificar, algumas pessoas perderam o respeito pelo meio ambiente e principalmente pelo próximo. Com todas as campanhas de recolhimento de lixo, muitos saem de suas residências e vêm atirar aqui os entulhos. É uma sem-vergonhice, uma falta de educação. Chamamos a atenção outro dia de uma pessoa, mas ela nem deu bola e riu da nossa cara. Inclusive, ligamos para a Secretaria de Meio Ambiente para que verificasse a colocação do lixo irregular aqui. Quando chegaram, o homem já tinha ido embora e havia deixado todo o resíduo no terreno. Lamentável. Esperamos que o poder público efetue a limpeza o quanto antes. Se continuar assim, tende só a piorar, sem falar nos animais e insetos que estão se criando, destacou. Outro morador afirma que alguma medida deve ser tomada. Ele cita que, além deste terreno, há outros que registram a mesma situação nas redondezas. Não é só o terreno da prefeitura que deposita um lixo. É em todos, infelizmente. Precisamos, em primeiro lugar, que a comunidade tenha consciência do estrago que está fazendo no meio ambiente. É inadmissível jogar lixo em terrenos baldios. Segundo, necessitamos de uma ação urgente do poder público, seja na limpeza ou na notificação dos proprietários, para que mantenham limpo os imóveis. Destacou situação lamentável que foi verificada em loco, aqui pela reportagem da Rádio Aurora.
Falando em meio ambiente e preservação ambiental, a coleta de lixo eletrônico tem 3 pontos na cidade no dia 1º de fevereiro. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente comunica à comunidade que neste dia 1º de fevereiro realiza a primeira edição da coleta de resíduos eletrônicos de 2020. O caminhão vai ficar na Praça Vespasiano Corrêa, em frente à Matriz Santo Antônio, das 9 às 4 da tarde, no sábado. Ressaltamos a importância da separação e destinação correta desses resíduos, evitando assim que nossos recursos naturais sejam poluídos, disse a secretária Mônia Zampese. 2 bairros terão pontos de recolhimento no dia 1º, das 9 às 11, no bairro Santo André e no bairro Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho. O recolhimento acontece nas capelas. Uma comunidade consciente colabora não só com a limpeza e organização de sua cidade, mas também com a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Não deixe que os materiais tóxicos presentes nos componentes eletrônicos contaminem o solo, as águas, a natureza. Destine corretamente o lixo que você produz, seja ele orgânico, seco ou eletrônico. O cronograma com todas as campanhas de recolhimento de eletrônicos do ano foi divulgado e faz um roteiro em todos os bairros da cidade. A ampliação dos locais de coleta é possível através da parceria com associações e com as entidades locais.
12 horas 47 minutos e meio, vamos falar no setor primário. A baixa quantidade de chuva somada às temperaturas elevadas na estação mais quente do ano, no estado do Rio Grande do Sul, provocaram prejuízos nas lavouras de milho, soja e nos parreirais de uva e perdas financeiras que ainda estão sendo contabilizadas para os produtores rurais. Apesar da situação que levou dezenas de municípios a decretar situação de emergência junto à Defesa Civil Estadual, não chegou a faltar água por longos períodos para a subsistência humana e para as atividades básicas das propriedades. Em Guaporé, os profissionais do escritório da Emater Ascar estão realizando há tempos trabalhos de conscientização dos agricultores para que pensem no presente e principalmente no futuro, investindo em sistemas para armazenamento de água, seja para a subsistência da família ou para as mais variadas atividades agropecuárias. Cisternas, conforme o engenheiro agrônomo da Emater, Antônio César Perinho, e extensionista rural Tiago Oliveira Figueiredo, estão sendo instaladas. Elas são uma das maneiras mais eficazes para o reaproveitamento da água e a diminuição de gastos em uma propriedade. O reservatório coberto, como construído na propriedade da família de Maurício Betanin, na linha 8ª, São Carlos, em Guaporé, serve para captar, armazenar e conservar a água da chuva. A capacidade é de 120 mil litros, conforme Betanin. A estrutura da cisterna, construída por uma empresa guaporense, é composta por cobertura de tubos de aço galvanizado e geomembrana. Com o fechamento total, a armazenagem de água captada da chuva é segura, não permite a criação de lima e evita a entrada de animais. O reservatório hídrico foi fundamental nos meses de dezembro de 2019 e em parte de janeiro, quando houve escassez de chuvas acompanhada de um forte calor, destacou o produtor rural Maurício Betanin. Importância de manter o sistema produtivo operando. Junto com meus familiares, produzimos morango no sistema semi-hidropônico. São de 3 a 4 irrigações ao dia e não há como deixar passar. Nesse período de escassez de chuvas, a cisterna foi fundamental e não tivemos prejuízos na produção dos morangos, afirmou. Para a construção da cisterna, destacou Figueiredo e Perim, o jovem produtor rural, contou com investimentos do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com apoio do Programa Jovem Empreendedor Rural da Administração Municipal através da Secretaria da Agricultura de Guaporé.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, a todos uma excelente terça-feira. Você pode ouvir ou baixar o Jornal da Aurora no podcast do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora.